Paraná em Rede está de volta.
Está disponível desde as 9 horas da manhã desta terça-feira a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. O lote de restituição inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário para 2.703.715 contribuintes será realizado no dia 15 de outubro, totalizando R$3,5 bilhões de reais. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar no Receita Fone no 146. A Receita Federal disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do imposto de renda e a situação cadastral no CPF. Um projeto da iniciativa privada, em parceria com o governo do Paraná, quer transformar escolas do estado autossuficientes em energia, com a instalação de painéis fotovoltaicos para a produção de energia solar. Acompanhe na reportagem de Alexandra Fernandes.
Um projeto vai trazer a readequação energética e a instalação de placas fotovoltaicas para 180 escolas do Paraná, para que elas gerem 100% de toda a energia necessária para a operação, tornando-as autossuficientes. A iniciativa faz parte do programa Zero Energy, da GBC Brasil, em parceria com o governo do estado. O Green Building Council é uma organização sem fins lucrativos que está à frente das discussões relacionadas às iniciativas sustentáveis entre construções no país. A proposta é inédita e vai se estender a 6 municípios do estado. Segundo o executivo do GBC Brasil, Felipe Faria, a potência dos painéis fotovoltaicos será de 9 megawatts. A estimativa é de que a economia chegue a quase 9,5 milhões de reais logo no primeiro ano de operação.
Em termos de benefícios, são vários, né? Então, isso está totalmente alinhado com o plano de governo pautado nas 17 metas de desenvolvimento sustentável, objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Você tem a redução do grande redução dos custos, pesas, né, dessas escolas, né, ao longo aí do seu ciclo de vida. Você tem todo um trabalho de readequação energética com iluminações eficientes e projetos dentro das normas relacionadas a conforto. Então você tem uma melhora também na questão do conforto desses alunos que ali, e dos profissionais de ensino que estão também, seus professores, né, exercendo suas atividades laborais, e a melhora na capacidade de ensino também dessas crianças por conta do conforto luminoso também pode ser uma das apostas.
E apesar das condições do clima, o estado tem potencial para este tipo de energia.
Porque, em tese, se a gente comparar com outras regiões do Brasil, não seria a melhor região, né, para a gente estar falando de produção de energia renovável pelos painéis fotovoltaicos. Mas, nesse caso, o que a gente está discutindo aqui são edificações autossuficientes. Isso se começa com a alta eficiência energética, né? E só está sendo possível fazer edificações autossuficientes em energia aqui no Brasil, e a maioria dos projetos que hoje nós temos da iniciativa privada são da região, muitas delas no Paraná, por conta da alta da capacidade técnica e da maturidade das empresas profissionais que fazem projetos de eficiência energética.
Quando tiver os 180 prédios em condições de geração própria de energia, o Paraná vai ficar apenas atrás da Califórnia como o estado com mais escolas autossustentáveis em todo o mundo. O estado no oeste norte-americano soma atualmente 300 escolas com o mesmo perfil do projeto. A expectativa é de que as concorrências sejam abertas antes do período eleitoral no ano que vem e antes do prazo de impedimento legal, em que os municípios são vetados de contratar com a iniciativa privada. A intenção é de ampliar o projeto para 4 mil escolas do Paraná. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Ter um estilo de vida saudável é uma das melhores formas de prevenir o câncer. Mais do que fatores hereditários, a falta de cuidado com a alimentação, sedentarismo e estresse são fatores de risco para a doença. Confira mais na coluna Cuide-se com o Dr. Luiz Nicolodi.
Cuide-se!
Hoje vim falar para vocês sobre uma situação clínica
que é muito comum hoje em dia, que preocupa e traz muito medo, angústia nas famílias, né, nas pessoas, que é o câncer. Câncer é uma palavra já pejorativa para muitas pessoas, né? Carregada de sofrimento, carregada de julgamentos. Então o câncer, ele assombra a mente, né? O inconsciente nosso e o consciente da nossa sociedade. Como prevenir o câncer? Hoje está em moda essa questão da medicina preventiva, fazer exames preventivos. Isso é útil? Com certeza é útil. É importante estar acompanhando com um médico que conheça a sua história, que saiba seu estilo de vida, porque quando a gente fala em câncer, os exames são úteis, mas o mais importante é o estilo de vida. É o que você come, a qualidade dos seus alimentos, é o sono que você tem, é a capacidade de gerenciar suas emoções, se os seus relacionamentos familiares são saudáveis, se o seu trabalho traz contentamento. Tudo isso, quando está funcionando, e isso é a prevenção do câncer. Então, os exames que são feitos para prevenção, eles são só um detalhe. O estilo de vida é que vai prevenir o câncer. Ah, mas o câncer não é genético? Sim, todos nós temos lá tendências genéticas de desenvolver doenças. Mas o que vai fazer esse gene ser expresso? É todo esse estilo de vida. Muitas vezes a gente pode ter o gene do câncer e nunca manifestar a doença. Então, se você realmente quer prevenir, você investe em estilo de vida, em saúde mental, em autoconhecimento. Você tenta construir relações saudáveis, equilibradas, em que há respeito, há confiança. Agora, claro, a medicina avançou. Maravilhoso, nós temos muitos exames hoje úteis, por exemplo, eu vou citar rastreamento de câncer de mama em mulheres acima de 50 anos com mamografia, é útil, a gente deve fazer a cada 2 anos, não é anual hoje em dia, a cada 2 anos, bianual, em mulheres que não tiveram história de câncer de mama familiar. Então esse exame pode ser útil. Outro exame que é muito importante para a prevenção do câncer de colo uterino é a coleta do preventivo, né? Papa Nicolau. É um exame extremamente útil para prevenir o câncer de útero, né? Colo do útero. Outro exame em relação a câncer de próstata. Câncer de próstata, hoje em dia, a gente só faz rastreamento baseado em evidência em homens depois dos 45, 50 anos que tenham sintomas prostáticos. Se o homem não tiver nenhum sintoma de dificuldade de urinar, de história familiar também de câncer de próstata, não é necessário fazer esse rastreamento tão jovem, só quando tiver sintoma de próstata. Então mudou um pouquinho. Mas pode ser útil o PSA no momento adequado, quando tiver sintomas. Por exemplo, o câncer de cólon, né, o câncer de intestino. O rastreamento, muitas vezes feito com colonoscopia, é um pouco arriscado, porque a colonoscopia é um exame que muitas vezes pode perfurar o intestino, é difícil o preparo, é um exame mais invasivo, que tem que ser feito num local adequado. Muitas vezes a gente faz o rastreamento de câncer de cólon com sangue oculto nas fezes, algumas amostras, após os 50 anos. Também é muito útil. Então tem alguns exames muito úteis para câncer, mas eu gostaria de enfatizar que a atitude, o estilo de vida é que te protege. Se não tiver isso, aí sim você vai estar no risco de desenvolver o câncer. Então, para se prevenir, tenha um estilo de vida saudável. Essa é a grande dica dessa semana. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou com você aqui toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Desde o nascimento, as crianças precisam ser estimuladas com amor e afeto. O fortalecimento destes vínculos ajuda no desenvolvimento neurológico. Confira na coluna Pequenas Conversas com a médica pediatra e psicanalista Lucy Pfeiffer.
Pequenas Conversas.
Olá, essa é a coluna Pequenas Conversas, que é uma parceria do programa Dedica e da Rede AERP. Falamos sobre crianças, adolescentes, seu desenvolvimento, suas questões. E agora, no mês de outubro, podemos falar um pouquinho sobre o que é uma criança normal. Parece tão difícil a gente definir o que esperar de um bebezinho que nasce, de uma criança que começa a falar. E quantos de nós realmente sabemos qual é sua capacidade, qual é sua possibilidade de desenvolvimento? Se não estudarmos isso, se não procurarmos saber, podemos ou exigir demais dos nossos filhos, dos nossos alunos, das nossas crianças, ou até de menos, deixando que ela perca oportunidades de desenvolver seus neurônios. São mais de 100 milhões com que uma criança nasce. E eles vão permanecer de acordo ao estímulo. Todos nós nascemos de uma gravidez saudável, teremos o mesmo número de neurônios para serem desenvolvidos. Agora, se eles não são estimulados com o tempo, eles deixam de existir. Como, por exemplo, usamos uma mão que geneticamente é de preferência, mas temos que estimular a outra para que ela também possa ter uma coordenação mais fina, pegar objetos pequenos. E se ela não é estimulada e deixamos para a criança a preferência da mãozinha dominante, a outra vai ser uma mão com difícil manejo das coisas. Então, um bebê não nasce pronto. Precisamos oferecer a ele a oportunidade de desenvolvimento. Mas já ao nascimento, ele já é capaz de perceber uma voz mais rude de uma voz agradável, uma voz sensível de uma voz sem paciência. Existem muitos modismos por aí e pessoas até que trocam o ninar e o cantar por sons de aspirador, sons de secadores de cabelo. Isso, gente, é psicotizante. Nós não podemos oferecer para uma criança que está aprendendo o que é o mundo um som não humano para que ela relaxe e descanse. A teoria que isso, e são chamados sons brancos, a teoria que isso calmante para a criança é muito errada. A criança precisa da voz materna, da voz paterna, para reconhecer que saiu da barriga da mãe, para saber como é esse mundo, e é essa voz que vai conduzi-la no desenvolvimento. Não troquem uma música de ninar por um som rude, por um som que vai anestesiar essa criança. Ela precisa de vocês, ela precisa do afeto e já desde pequena dos limites do sim e do não. Eu agradeço a atenção de vocês e deixo à disposição a oportunidade de dúvidas, sugestões que vocês podem mandar para a rede AERP no e-mail redação sem cedilha e sem tio @aerp.org.br.
Pequenas conversas.
O Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.